Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores.
O direito achado no Porto.
Olá, está no ar o programa Direito Achado no Porto, uma produção do Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. O Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade Humana e Segurança Pública, o LAPSUS, é uma entidade acadêmica ligada ao Centro de Referência em Direitos Humanos. O grupo é formado por estudantes de Direito, Serviço Social e Psicologia, sendo coordenado pelo professor Nelson Gomes Júnior. Desde 2010, realiza atividades com o objetivo de promover e garantir os direitos humanos por meio de apoio psicossocial a familiares de presos. O grupo realiza também o monitoramento das condições do cárcere em João Pessoa. Segurança pública é o tema do programa de hoje. Para tratar do assunto, temos conosco o psicólogo Rodolfo Marques e o estudante de psicologia Bruno Gonçalves, integrantes do LAPSUS. Boa noite, eu sou Natália Correia e está começando o Direito Achado no Porto, na web rádio Porto do Capim. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rodolfo. Para a gente começar a nossa discussão, eu gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes como pode ser entendida a segurança pública e quais suas ligações com os direitos humanos.
Bem, para começar, a gente vai definir de segurança pública como um processo. Um processo que pode ser entendido como uma sequência de fatos ou ações e que tem como foco a prevenção, a coação, a justiça, a defesa dos direitos e também a saúde e o social. Então, a gente não pode restringir a segurança pública somente à vigilância e à repressão, que a gente pode ter como figura de exemplo a polícia. A segurança pública também vem trazer a reparação dos danos, tratamento e reinclusão na sociedade de pessoas que cometeram delitos. E a gente pode fazer a ponte da segurança pública com os direitos humanos, falando da dignidade humana, que ela tem que ser garantida acima de qualquer coisa. E eu peço para que meu amigo Rodolfo explique mais um pouquinho sobre a ligação com os direitos humanos.
Boa noite pessoal, boa noite ouvintes. Mais uma vez aqui no nosso programa, na Web Rádio. Agora eu tô na figura de entrevistado e não como entrevistador. Mais uma vez aqui ao lado de Natália, nossa apresentadora. Enfim, né, dando continuidade ao que Bruno estava dizendo. A gente hoje está comentando sobre essa relação entre segurança pública e direitos humanos, né? E como o Bruno já vinha dizendo, falar em direitos humanos é falar sobre a dignidade básica de qualquer sujeito, em qualquer condição, independente de credo, de cor, de raça, de gênero, de orientação sexual. Enfim, falar de direitos humanos é falar de dignidade. Então, se a gente faz essa interface, essa relação com a segurança pública, a gente tem que trazer como a segurança pública ela pode fundamentar, pode auxiliar nessa garantia da dignidade básica, de direitos básicos, de um modo geral. E como o Estado, a partir desses elementos, como o Bruno citou, a polícia, a garantia de saúde, a garantia de direitos, de um modo geral, e até mesmo a parte do Poder Judiciário, pode garantir essa dignidade humana através das ferramentas ditas de segurança pública. Então, acho que o mote da nossa conversa hoje vai partir um pouco em cima disso, de quais elementos constituem essa segurança pública, quais elementos fundamentam o trabalho do Estado para prevenção de agressões e violências de modo geral, seja ela simbólica, física, seja ela material, com os cidadãos, independente, qualquer tipo de cidadão. A gente tem que desconsiderar um pouco isso, tem que começar a excluir a ideia de que cidadania precisa de um adjetivo, de uma qualificação. Todo mundo é cidadão, todo mundo que nasce nesse país é cidadão, independente de sua origem, sua condição social. E a segurança pública, ela deve ser um instrumento de garantia dessa dignidade humana, dessa dignidade do sujeito, independente do seu credo, independente da sua condição, independente do, de onde venha. Então, acho que a nossa discussão ela vai partir um pouco disso, essa conversa aqui hoje, desse diálogo entre a dignidade do sujeito e como a segurança pública pode fundamentar essa dignidade.
Rodolfo, você cita a segurança pública como um instrumento de garantia da dignidade. Então, eu queria saber assim, como a polícia e a justiça elas podem ser usadas na composição da segurança pública.
O poder judiciário, dentro daquela esfera de Estado que a gente conhece, né? Legislativo, judiciário e executivo, né? Tendo em vista que o legislativo, a Assembleia, aqueles que constituem a lei, que para alguns é de onde parte o direito e para outros é, de onde, é o intermédio de onde seria o direito, mas isso é uma discussão que a gente vai ter um pouquinho mais à frente. O judiciário que vai gerir e administrar essas leis a partir de essas estruturas, esses recursos, enfim. E o executivo é que vai administrar e gerir os recursos do Estado para uma aplicação social mais direta, né? Dentro da convivência social mais direta. Aí, vi de obras de infraestrutura, vi de escolas públicas e por aí vai. Então, dentro desses três elementos, e mais especificamente, como você citou, Natália, levando em consideração o judiciário e dentro do executivo, levando em consideração a polícia, que é vinculada a esse executivo, a gente tem esses dois elementos, que acho que são os elementos mais emblemáticos quando a gente vem falar sobre segurança pública. Você fala de segurança pública, você pensa logo em polícia. Você pensa logo em um sujeito armado na rua, que vai atrás dos bandidos e que vai proteger os cidadãos de bem. Esse de bem, bem entre aspas, vamos dizer assim. Cidadania não precisa de um adjetivo, um qualificador, então vai proteger o cidadão das eventuais ameaças, para assim dizer, do viver em sociedade. Então, falou de segurança pública, vem logo à cabeça a figura do juiz e a figura do policial, principalmente a figura do policial, da corporação, da polícia, de modo geral. Então, partindo desse pressuposto, desses dois elementos de figura, então a gente vem sempre analisar qual está sendo a função desses dois segmentos para o trabalho de garantia de justiça numa sociedade, garantia de uma sociedade mais igualitária e mais justa. Então a gente pode fazer duas reflexões, né? A reflexão do judiciário, que aí você vai pensar, justiça para quem? Sim, então quando nós tocamos nesse assunto de acesso à justiça, então sempre vem aquela, é até um estereótipo, uma figura já manjada, de que a justiça só é feita para os ricos. E de um modo geral é só feita para quem pode ter acesso a ela. Essa é uma discussão que a gente faz com perspectiva de se pensar o direito, né? Que há um direito que é aquele legitimado pela lei. E às vezes essa lei é injusta. E há o direito que é fundamentado na ação do povo, na ação dos movimentos sociais. Que é, particularmente, eu acredito que seja o fundamento. Porque se você pensar que há uma comunidade que está em vias de ser expulsa de um terreno que ocupa, de uma região que ocupa mais de 70 anos, por um simples critério de que essas pessoas não têm posse da terra legal, e por um simples critério de que estão ocupando uma terra que é do Estado, mas esse próprio Estado não está garantindo a escolha desses sujeitos, em ter sua moradia onde eles querem ter, onde eles fundamentaram suas relações, fundamentaram suas dinâmicas de vida e suas dinâmicas de convivência com outros sujeitos. Constituíram o que a gente chama de uma comunidade, de como uma unidade, e vivem como uma unidade dentro daquele espaço. Então você vê uma política que é do Estado, que eu falo assim, uma política do executivo, de um governo executivo, mas é também da prefeitura de João Pessoa, que vem tentar modificar essa relação dentro da comunidade, transferir essa comunidade para outro lugar, então violando um princípio básico de direito à moradia, o direito à escolha à moradia e o direito, acima de tudo, da história daquela comunidade, das relações daquela comunidade, e vai se basear em quê? Vai se basear em ações judiciais, em processos legais. Então você vê aí a grande dicotomia do processo. Você tem uma estrutura jurídica que vai dizer que você tem direito à moradia e tem direito à sua história. E, ao mesmo tempo, essa mesma estrutura jurídica vale dizer que você não pode ficar lá porque o terreno não é seu. A posse está, primeiramente, no lugar da história, assim dizer, da vivência da comunidade. esse é um elemento da dimensão da segurança pública. Então, você vê uma situação de conflito. Então, o Estado ele tem que resolver esse conflito. E aí é que entra o grande paradigma da segurança pública. Como é que a gente resolve conflitos dentro da ótica da sociedade? Aí, existem, nesse ponto, as ferramentas que vão ser utilizadas pelo Estado para garantir a resolução desses conflitos. E uma delas é o uso da força, no caso a polícia, que entra um elemento. Em outro caso dela, é a partir de políticas públicas que vão tentar minorar determinadas ações e vão tentar dialogar com a comunidade. Mais especificamente com relação da polícia, é a discussão que se faz de que quando a polícia deve ser usada, de que maneira a polícia deve ser usada para garantir direitos, e de quem esses direitos, e como a polícia deve ser utilizada para regular essas contradições, esses conflitos dentro da sociedade. Então, acho que esse é o primeiro ponto de como a justiça fundamenta, a justiça e de maneira também paralela o direito, fundamenta a resolução de conflitos na sociedade e como a polícia pode ser utilizada também para resolução desses conflitos dentro desse âmbito da segurança pública.
Pegando um pouquinho do que o Rodolfo falou, sobre, mais especificamente sobre a polícia, se a gente for pensar o Estado como um corpo e que tem como seus braços os órgãos que fazem, que desempenham determinado papel para a sociedade, nós podemos perceber que o único braço do Estado que chega a determinadas comunidades que são mais precarizadas é justamente o braço da polícia, o braço da repressão. E esse é um ponto de discussão também que nós trazemos aqui. Quando o local ele não tem nenhum outro tipo de assistência, por exemplo, um saneamento básico ou uma coleta de lixo, qualquer desses serviços mais básicos, mas ele tem o braço coercitivo do Estado, que é a polícia, atuando lá praticamente todos os dias, e isso a gente tem visto devido a nossas conversas e devido a nossas idas a essas determinadas comunidades.
Pegando o gancho do que vocês falaram sobre a presença da polícia na comunidade e ao fato de que quando a gente fala em direitos humanos e segurança pública, a gente já se remete à abordagem policial. Então, eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes de que maneira deve ser essa abordagem.
Bom, primeiro, a polícia ela pode abordar as pessoas e revistá-las sempre que presenciar alguma atitude suspeita. Então, se você for abordado, mesmo que fundada a suspeita, você também tem direitos de saber a identificação do policial, de ser revistado somente pelo policial do mesmo sexo. E essa abordagem ela não pode ser truculenta. O policial ele tem que respeitar os direitos da pessoa abordada, assim como a pessoa tem que respeitar os direitos do policial também. Então é importante ficar calmo, não correr, também não tentar reagir, não discutir com o policial.
Complementando um pouco isso, né, que como o Bruno falou, né, a gente tem que pensar no seguinte: a polícia, a função da polícia é uma função de uso da força. Isso é indiscutível e necessário dentro de um ambiente de sociedade. O uso da força, o uso legítimo da força, como é dito no termo bonito, no termo chique, é algo necessário. Agora, não quer dizer que o uso da força não tem limites. Tem sim, tem limites, tem os limites legais. Ela não pode ser usada indiscriminadamente, de maneira abusiva e sem regras. Então, ela segue parâmetros, ela segue parâmetros legais e ela deve seguir. Estritamente ela deve seguir. Toda vez que a gente toca nesse assunto de abordagem policial, é um assunto realmente delicado e a gente acaba também tendo que medir as palavras. Mas, complementando um pouco o que o Bruno falou, nessa situação de abordagem policial, primeira coisa, o Bruno já disse, manter a calma. Mesmo estando certo ou estando errado, manter-se tranquilo. A primeira coisa que é necessária é a identificação, tanto sua quanto dele. É importante pedir a identificação do policial. Isso é uma coisa que a pessoa, quando está nessa situação, deve ficar atenta a nomes no fardamento, números do veículo, ou quem é a pessoa que está lhe abordando, e ela vai lhe pedir uma identificação. Legalmente falando, você não é obrigado a andar com qualquer documento de identidade, ou enfim, mas identificar-se é importante. Sempre importante identificar-se. Então, sempre colaborar com isso, com ferramentas que possam ajudar ao policial a se identificar. Como o Bruno já falou, o sujeito, o cidadão, só pode ser revistado por pessoa do mesmo sexo. Uma mulher não pode ser revistada por um policial homem. Enfim, que a revista ela só é feita em caso de fundado receio do criminoso, enfim. Que esse é o grande nó, é a grande chave da... Que parâmetro é esse do fundado receio? Esse é um parâmetro que às vezes é complicado de se medir, ou complicado de se estabelecer. Suspeito é aquele pessoa que você acha que tem algum material a partir de uma revista prévia, a partir de uma situação prévia. Você percebe que o sujeito aparenta estar ou apresenta indícios, então há indícios de que apresenta uma atitude criminosa, então é essa revista, esse acompanhamento. Então o policial, ele pode lhe encaminhar, pode lhe acompanhar até até uma delegacia. Isso faz parte do protocolo e todos devem se identificar nisso e dizer por que você está sendo levado. É importante dizer que o cidadão que está preso, né, que ele vai ser averiguado, para a delegacia para ser averiguado, ele pode se manter em silêncio e respeitosamente dizer que não quer responder tais perguntas ou ele não precisa gerar provas para si mesmo. Enfim, mas ele tem o direito de contactar qualquer familiar ou qualquer advogado, então isso é importante dizer. Que esse direito não pode ser tolhido. Ele, de modo algum, pode ser agredido, pode ser tanto fisicamente, agredido fisicamente, quanto verbalmente. Né? Agressão verbal também é crime por parte do policial, tanto também por parte da pessoa que está sendo detida. Então, agressão, hipótese nenhuma, é aceita e deve ser tolerada. E retomando um pouco a questão que a Natália trouxe sobre... Pensamos primeiro em polícia, quando falamos de direitos humanos, tem aquela primeira indicação de que defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Isso é uma falácia absurda. A gente é defensor de sujeito, ser humano, de maneira integral. De qualquer ser humano. De qualquer ser humano, de maneira integral. Tanto do policial quanto do cidadão que está sendo detido, está sendo preso, está cometendo alguma ilicitude. Então, isso é uma coisa para se pensar. Mas, e entra naquele senso comum de, mas por que, que quando acontece algum ato desse, por que, que os defensores de direitos humanos já correm logo para proteger o bandido bonzinho e já vem o discurso de que, não está gostando, leve para casa e vai cuidar dele em casa e por aí vai. É preciso pensar o seguinte, que o policial, para o policial, existe uma legislação que o protege. Existe um regimento que o protege, de uma maneira ou de outra, de situações adversas. O mais precarizado é que, às vezes, seja a relação profissional do policial, dentro da corporação, e aí entre os critérios de hierarquização, do direito à fala, da necessidade de cumprir ordens, enfim. Mas há uma legislação que protege, há um regimento que protege a integridade desse sujeito que precisa ser valorizada. Em contrapartida, a pessoa que é presa, enfim, pela coisa que for, ela é julgada antes mesmo de ser averiguada em qualquer processo. Ela é principalmente socialmente julgada. Isso é um fator de peso. Então, se há dois feridos, um era um suposto bandido e outro um policial, quando chega no hospital público, com certeza o policial vai ser muito melhor atendido do que aquele cidadão que cometeu algo ilícito. É um fato notório. A gente percebe isso, percebe que há uma relação com a criminalidade. Tanto que os discursos de senso comum comprovam muito, muito bem isso. O cidadão de bem. Se a gente assiste os programas de telejornalismo sensacionalista, né? Samuca Duarte, entre tantos outros, né? O da Correio, do Arapuã, o do SBT. A gente percebe que nas falas dos próprios sujeitos, das próprias mães de vítimas, os próprios familiares que estão naquela situação de ter um filho preso ou de ter um filho assassinado, a gente vê que o discurso ele gira em torno meu disso, de que meu filho era um sujeito de bem, ele trabalhava, ele estudava, ele nunca foi metido com droga, ele não merecia morrer. Aí a grande pergunta é, quem não estuda, quem não trabalha, é usuário de droga, merece morrer? É essa a discussão que a gente faz, de que muitas vezes nós, defensores de direitos humanos, somos criticados. Vocês querem que dos bandidos, dos, dos malvados, por que que não olham também para a figura do policial? A gente olha também. A gente também tem esse cuidado, esse debate sobre os processos de violação que ocorrem dentro das corporações. É importante lembrar disso. É importante lembrar que todos são seres humanos e que todos merecem ser protegidos integralmente. E que isso não é um privilégio de um em detrimento de outros.
Bom, agora faremos um pequeno intervalo e voltaremos em instantes com um painel sobre segurança pública. Temos como convidados o psicólogo Rodolfo Marques e o estudante de psicologia Bruno Gonçalves, integrantes do Lapsus, Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade Humana e Segurança Pública da UFPB.
Alma não tem cor.
Olá, amigos. Aqui quem fala é Lázaro Ramos. Eu vim falar de igualdade. Todas as crianças nascem com direitos iguais, mas muito cedo, meninas e meninos negros e indígenas já encaram discriminação e racismo. Todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, e é dever de todos nós respeitar esses direitos. Valorizar a cultura negra e indígena e a diversidade é preservar a história do nosso país. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor.
Você conhece o Juntz? Juntz é a internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade, onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo.
Porto do Capim. A primeira web rádio comunitária da Paraíba. O direito achado no Porto.
Estamos de volta com o Direito Achado no Porto. Hoje, trazemos o psicólogo Rodolfo Marques e o estudante de psicologia Bruno Gonçalves, que são integrantes do Lapsus, com quem estamos discutindo o tema segurança pública. Bom, antes de dar continuidade à nossa discussão, a gente vai com o quadro Direito Achado na Música, né? Toda quinta-feira a gente traz uma música relacionada ao tema da discussão. E hoje a gente vai de Emicida com o Sei Lá Faz Ideia.
Aí, são regras do mundão. Perdi a conta de quantos esconde a bolsa. Se eu digo que horas são, taxistas perguntam mais que os policiais a mim. Sim, indescritível como é ruim. Taxi vilão, só veneno. Com o incentivo que me dão, errado tô se eu não virar mesmo. Suor na cara, levando o currículo, cara. A pé porque onde eu moro o buzo não para. Pé de barro, meio dia, inspirando piada nos boy, transpirando medo nas tia. Tudo é tão óbvio, cê não vê e vai juntando ingrediente da bomba relógio. Eu sinto dor, eu sinto ódio, é quente, sem nem saber o nome dessa gente. Católica de bem, linda, cê já notou e ó, eu nem falei minha cor ainda. Cê lá faz ideia do que é ver, filho subir, alguém correr, quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia. Cê lá faz ideia do que é ver, filho subir, alguém correr, quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz a ideia, aí, não faz. Explica pra assistente social que faz de gente igual a gente, não sabe usar a mente, só o pau. Que quem educa nós na escola estadual joga na cara todas as manhãs que ganha mal. Que é incrível, quantos de nós senta no fundo da sala pra ver se fica invisível. Calcula o prejuízo, mas nossas crianças sonham que quando crescer vai ter cabelo liso. Sem debater fatos que a fama da minha cor fecha mais porta que zelador de orfanato. Cê sabe o quanto é comum dizer que preto é ladrão antes mesmo da gente saber o que é um. Na boca de quem apoia, desove, se orgulha da honestidade que nunca foi posta à prova. Eu queria te velar, tiriça, vai, pra ver onde cê ia enfiar essa merda do teu centro. Cê lá faz ideia do que é ver filho subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia. Cê lá faz ideia do que é ver filho subir.
voltando agora pro nosso programa. Essa letra, pra mim, essa música de MC, sei lá, faz ideia, é realmente uma letra muito impactante pra mostrar determinadas exclusões sociais que essas comunidades vivem, né? Ele fala isso muito claramente. Sei lá, faz ideia do que é ver vídeo subindo quando alguém avistar você. Já perdi a conta de quantas vezes as tias escondem as bolsas quando eu pergunto que horas são, né? A gente vê que a sociedade, ela acaba construindo certos paradigmas do medo, né? Paradigmas de insegurança. E isso reflete na formação do cidadão de muitas maneiras. E falando de insegurança, a gente está falando diretamente de segurança pública, né? Ao falar da insegurança, a gente não tem como tocar da segurança. Não tem como deixar evitar. Então, essa letra mostra processos de violência, principalmente violência simbólica, de muita ordem, né? De muitas ordens. E como isso fundamenta nossa vivência cotidiana. Agora, falando bem do ponto de vista do psicólogo Rodolfo, né? De como nossa subjetividade, nossa maneira de agir, de ser, de se portar no mundo, são influenciadas por essas dinâmicas de exclusão e por dinâmicas de violência simbólica. E que eu acho que a música vem trazer, primeiramente, um desabafo, e vem trazer também vem dar um beliscão, assim, um empurrão. A gente precisa fazer alguma coisa para até mudar a situação, né?
E é interessante que ele toca em algum ponto da letra, assim, ele vem falar um pouco sobre como é que é a vida de um sujeito, da visão dele, né? Como ele veio também de periferia, ele é paulista, vem de uma periferia, de uma vida bem difícil. Ele vem contando, assim, coisas que são refletidas em muitas outras cidades também, grandes, periféricas, enfim. Que ele vem falando, como por exemplo, dessa bomba relógio que certas violências vão construindo. Eu sinto dor, eu sinto ódio, e que ele leva suor na cara, ele leva currículo nos lugares, tem que andar a pé porque onde ele mora não passa ônibus, e tem que andar a pé no meio-dia, inspirando piada nos amigos dele, que esse cara não vai conseguir nada, e ao mesmo tempo transpirando medo nas pessoas que passam, pela aquele estigma do sujeito de uma classe periférica, de ser criminoso, que já carrega aqui, enfim, que já vem antes, como ele fala mais na frente, né, que eu acho umas falas mais tensas dessa música, é que ele fala que as nossas crianças são chamadas de ladrão antes mesmo de saber o que é um. Né? Isso é uma coisa tensa, terrível, assim, de segregação, de criminalização, criminalização da pobreza, por assim dizer, de você ver crianças em sinais de trânsito, né, e tendo vídeos levantados, porque o cara não quer olhar, não quer ver, e ao mesmo tempo acaba criando-se uma política do medo, uma perspectiva do medo, assim. Não há o contato com uma comunidade periférica porque há o medo de ser assaltado lá, há o medo instaurado de que não se pode andar de vidro abaixado na rua. E você vê que os dados empíricos pequenos acabam sendo ampliados e amplificados, e essa política do medo. E a música vem resgatar isso, né? Como esses processos de exclusão e de medo vão deixando uma situação de conflito social tão caótica e tão tensa que a gente acaba vendo como única resposta a ampliação dos tipos penais, né, de redução da maioridade penal, de mais polícia na rua, de mais armas, de mais efetivo. E a gente não vê que a gente está refém de uma política do medo, refém de condomínios fechados em que a gente acha que a única solução é viver atrás de muros, né? E acaba esquecendo de que o espaço da rua é que é o espaço de mudança. A gente acaba refém do medo e acaba não ocupando o espaço público, que é o espaço de mudança. Então a gente não vai ter uma mudança nessa realidade. Para mim, acho que a grande inspiração que essa música traz, que no início ele cita um outro rapper conhecido, antigo, né, que é Tupac Amaru, que dizem que algumas coisas nunca mudam, e se continuar nesse espaço do privado, realmente nunca vai mudar. A gente precisa pensar a segurança pública a partir da perspectiva da rua. Nós temos que ocupar a rua, e segurança pública não pode ser um sinônimo de medo. A gente tem que fugir da ótica do medo, fugir da ótica das quatro paredes, assim.
Então, como o Rodolfo estava falando dessa política do medo que traz que reflete na segurança pública e nas pessoas com um clamor maior por repressão, como por exemplo o que ele citou, o aumento das penas, a criminalização de jovens e adolescentes, a diminuição da maioridade penal. Isso vai trazer, quer dizer, isso vem também junto com a divulgação midiática, com aqueles programas que passam na hora do almoço, ao meio-dia, que só reproduzem essas cenas de violência que são destinadas a essas pessoas de classe social e cor bem definida, assim como ele diz na letra da música, que as crianças elas são ensinadas desde cedo que preto é ladrão e de que elas não vão conseguir fazer nada diferente daquilo que está sendo colocado para elas naquele lugar, e que lutar por algo melhor ou maior é objeto de tiração de sarro.
Vocês tocam num ponto importante, né? Rodolfo falou lá no primeiro bloco, o Bruno falou agora de novo, que é a relação da mídia e essa marginalização das pessoas que fazem parte da comunidade. Então, eu queria que vocês falassem, né, como é que a mídia pode influenciar na segurança pública.
Discutir esse tema de mídia e segurança pública é um negócio realmente complexo. E, assim, eu tenho um certo prazer em discutir isso. Eu gosto de estudar isso, enfim. É uma coisa que eu tenho um certo fascínio, assim. Vamos dizer, como é que a mídia pode fundamentar a percepção de um cidadão, de um sujeito, com relação à sua própria cidade, né? Sobre a segurança da sua própria cidade. Acho que a resposta mais óbvia é que é inteiramente. Ela tem uma responsabilidade muito grande enquanto formadora de opinião e, acima de tudo, enquanto uma formadora de percepção. Porque uma coisa é o sujeito que anda pela cidade, todo mundo anda pela sua cidade, pelos seus bairros. Enfim, tem um trajeto de vida, um trajeto diário dentro da cidade. É muito, muito regulamentado, assim, muito, muito corriqueiro, enfim. Conversa com pessoas próximas, convive em locais quase todos os dias, né? E tem uma visão. E quando você passa para a televisão ou passa para os meios midiáticos, você vai ver uma pessoa fazendo um recorte sobre a sua cidade ou sobre determinadas comunidades. O recorte midiático é que é a chave para tentar entender como se fundamentam as percepções dos sujeitos na cidade e como a gente fundamenta opiniões. A mídia é impossível fugir disso. A mídia fundamenta opiniões e fundamenta uma visão de se ver na cidade. E agora entra um parâmetro crítico aqui. Então, pegar comunidades periféricas em jornais, um telejornalismo, um jornal de televisão cotidianos, de meio-dia, que é um horário nobre, onde todo mundo está em casa almoçando e assistindo televisão. Se você pensar que a televisão está em 90% dos lares do país, então todo mundo vê televisão na hora do almoço, na hora, para assim dizer, e você tem não só programa, não é só um programa, são, acho que eu me recordo aqui, de quatro, de por baixo, uns quatro programas que tendem a exibir as mesmas notícias, as mesmas reportagens, em momentos diferentes, assim, cada um em momentos diferentes da sua grade de programação, relatando somente violência, e de pontos específicos, de bairros específicos. Então isso é fundamentando a visão das pessoas que não moram naquelas comunidades. Assim, principalmente é isso, assim, que não moram naquelas comunidades. Eu não circulo por todos os bairros da cidade, principalmente. Eu gosto de andar a pé em João Pessoa. Eu ando muito a pé nessa cidade, e é uma coisa que eu faço prazer, principalmente porque eu fotografo, então eu gosto de andar a pé na cidade. Mas se eu não andasse em vez de certos bairros, eu acredito que minha impressão pela cidade seria somente fundamentada pelas imagens que eu vejo na televisão desse programa, desse sensacionalismo que é divulgado cotidianamente. Então eu acho que a resposta para a tua pergunta parte por isso. A imagem, o poder da imagem, ela é tão poderosa, assim, ela tem uma força tão grande, porque ela não mede somente com o sentido da visão, mas ela influencia sua visão, sua audição e resgata valores a partir do modo de discurso, a partir das falas que você vê lá impresso na televisão, que mexem diretamente com você, com quem você é. Então, é sabendo trabalhar essas emoções que são construídas a partir da imagem, que você consegue fundamentar um tipo de visão sobre um bairro que você nunca foi. Então, eu nunca pisei naquele bairro, nunca vi aquela comunidade, nunca falei sobre ninguém que está lá, ou nunca falei com ninguém que está lá, e eu tenho uma visão negativa sobre aquele bairro. Eu não sei nem quem são as pessoas, mas aquilo que passa pela televisão, ou passa pelo jornal, pelo jornal escrito, ganha o status de verdade. Procura na internet, no Google. Vai na internet e procura no Google. Porto de João Tota. Você só vai ver imagens de assassinatos. E é só assassinato que tem naquele local? Não, de modo algum. Tem pessoas que vivem, que produzem naquele bairro, que constituem suas vidas e constituem famílias. Então, é de fundamental importância repensar qual está sendo a atual prática da mídia, e mais especificamente da mídia paraibana, com relação aos tipos de imagens que nós construímos da nossa cidade. E aí inclui Porto do Capim, e aí inclui o bairro do Roger, e aí inclui o Padre Zé, e aí inclui Paratibe também, a dimensão de Paratibe, Valentina, Mangabeira, e por aí vai. E também criticar, por exemplo, por que os bancários, você agora tem uma denominação dos bancários, tem um bancário nobre, E o bancário pobre, para assim dizer, mas o bancário nobre. O que fez o altiplano se tornar o altiplano nobre? E ali tem uma comunidade que vive ao lado, convivendo com aqueles prédios grandes. Assim. É isso que está. A gente tem que começar a criticar e repensar quais são essas fundamentações, quais são esses discursos, essas imagens que são vinculadas por aí e que fundamentam a nossa visão de um lugar que a gente nunca foi. Eu acho que a mídia tem esse papel. E principalmente esse papel de fundamentação dessa ótica do medo. Você acaba sendo influenciado por imagens de um lugar que você nunca foi. E acaba tendo medo de ir lá conhecer por esses discursos prévios, enfim.
Então, eu acho que o destaque é o papel da mídia, que é esse papel de informar, de definir quais são os temas que vão ser vistos e discutidos também. Como o Rodolfo falou, ela forma opiniões. E é uma colaboração significativa que a mídia tem para essa formação cultural e de opinião política também da sociedade. E é importante você considerar isso, já que ela atinge justamente uma parte grande da sociedade. É um aparelho que atinge uma massa ou uma maioria. E acho que é importante considerar isso para ver que a mídia tem um papel importante na divulgação de determinados lugares, como o Rodolfo falou, que podem ser destacados como violentos ou como lugares perfeitos para se viver, dependendo do que vai ser destacado pela mídia. Exatamente. Se você vai mostrar que lá tem 300 assassinatos por dia, as pessoas vão criar um certo medo daquele lugar, e se por acaso elas forem para aquele lugar ou se forem falar sobre aquele lugar, elas vão reproduzir isso porque foi o que elas viram da mídia e talvez seja só isso que elas conheçam. Então, tem que ter um cuidado também para saber filtrar as informações que a mídia passa e buscar novas informações que não sejam somente desses dispositivos.
Como é que a comunidade do Porto Capim ou qualquer outra comunidade, ela pode se apropriar de espaços que deslegitimem essa política do medo? Como é que ela pode desconstruir isso? Porque, assim, na verdade, o que a gente vê quando se pensa esse tipo de programa é que as próprias comunidades que passam lá, que são retratadas, elas consomem esse tipo de notícia.
É impossível você não consumir tais informações, primeiramente, porque elas são muito agressivas. Como eu falei, assim, se você pensar que a televisão está em 90% dos lares do país, e como o Bruno falou, né, é um instrumento de massa. Então, utiliza-se uma mídia de massa Então, você está num horário onde todo mundo assiste televisão e divulga imagem, mesmo se você não quisesse, você não teria como não ver aquelas imagens. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. A massificação é uma característica e ela é um dado imprescindível. Entretanto, a crítica é que é o processo paralelo, né? Então, pensar, é bem assim? As coisas são assim mesmo? Não. Tipo, a pessoa que vive nessa comunidade com certeza vai dizer, não, as coisas não são assim, não. E com certeza não vai dizer que não. E eu conheço Porto Capim, já venho acompanhando as atividades por lá, acho que há mais de um ano e meio, junto da Fundação Companhia da Terra. Participei de alguns eventos culturais lá, que fiz produção junto à Fundação no Subindo as Ladeiras, que é um projeto sociocultural, que uma das vertentes era esse. Era de a cada, acho que há uns 2 anos atrás, a cada mês a gente fazia um Subindo a Ladeira, que era um evento em que, como o próprio nome diz, fazia com que a comunidade subisse a ladeira e ocupasse aquela região de cima do Varadouro, a partir de intervenções artísticas, e a gente também descia, fazia eventos lá, e depois de muito tempo acabou desembocando naquele primeiro Ocupa Porto do Capim, que foi um evento grande, assim. E foi massa que a gente conseguiu fazer um evento grande com pessoas conhecidas pela cidade, e a gente conseguiu chamar a mídia. A mídia para discutir, debater e fazer com que a própria comunidade construísse uma visão, uma estrutura mediática diferente para as pessoas que estavam lá fora. Como você vê que tem documentários que já foram construídos com os moradores de lá. Você vê esse Ocupe, você vê as atividades que a comunidade constrói para fazer com que as pessoas que estão dentro se empoderem da situação e gritem lá para fora, aí as coisas que vocês estão falando da gente não é assim. E eu acho que um exemplo também vindo de fora, a gente participou aqui do Seminário do Museu Vivo, do Patrimônio Vivo, que é um projeto muito interessante também, organizado por Pablo e por Marcela, e tem um outro rapaz que eu não lembro o nome, Pablo, que é advogado do CRDH, que trouxe Gão, que é um líder comunitário lá da Ponta do Leal, de Florianópolis. E é interessante a proposta que eles fizeram lá, porque a comunidade fica numa área nobre, numa palafita, numa zona de mangue, e a comunidade ia ser retirada de lá, e havia muita propaganda midiática negativa do local. Até que eles fizeram o seguinte, até que eles se juntaram enquanto comunidade, enquanto associação, e disseram, não, se for para noticiar alguma coisa da gente, tem que ser de dentro. Tem que partir da gente. E quando tinha alguma nota no jornal que eles não gostavam, a associação caía em cima e conseguia fazer com que o jornalista se retratasse. Quer fazer uma... Aí, em contrapartida, eles brincavam com jogos entre os jornais, né? O comércio entre os jornais. Enquanto um falava mal, eles iam na concorrência e falavam, querem fazer a matéria da gente? A gente dá todo o apoio, todo o suporte, você vai fazer a matéria muito maior do que aquele jornal. Então eles brigavam com a concorrência que havia entre os jornais e conseguiam, a partir dessas fissuras do sistema, como a gente fala, de uma maneira bem chique e bem bonita, essas fissuras, conseguir mecanismos de fazer com que essa visão criminalizante, essa visão depreciativa da comunidade fosse alterada para uma visão positiva, construída a partir da comunidade. Esse é o fato. A comunidade precisa se empoderar disso. Hoje em dia, nós temos a nossa web rádio, que temos aqui as mulheres da Associação de Mulheres, tem um programa na web rádio, que está para o mundo inteiro ouvir, e para construir uma nova visão sobre a comunidade. E hoje em dia, todo mundo tem um celular, e através das novas mídias, pode postar vídeos na internet, pode construir uma unidade diferente, e todo mundo... A moda antiga pode se organizar e reivindicar o direito de não tratarem de maneira pejorativa a comunidade, de chegar lá e bater o pé. A gente quer uma retratação, a gente quer ter espaço para falar que tudo que você está dizendo aí está desconstruindo moralmente nossa comunidade. Fazer isso, a boa e velha moda antiga, botar o pé no bucho e falar mesmo, não é assim que as coisas vão fazer. Não é assim que as coisas vão acontecer. Então é isso, é o espaço da rua. É o espaço público. Quando eu falo espaço da rua, estou me referindo ao espaço público, de ir lá e construir. E dizer, não, nós temos uma visão alternativa sobre nossa comunidade. Nós temos uma visão alternativa sobre como nossa comunidade deve ser vista. E vamos fazer de tudo para que ela seja mostrada. Eu acho que parte por aí.
Estamos chegando ao fim do programa, né, do Direito Assado no Porto. Eu gostaria de agradecer ao psicólogo Rodolfo Marques e ao estudante de psicologia Bruno Gonçalves, que hoje representam o Lapsus, que é o Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade Humana e Segurança Pública da UFPB, que faz parte dos eixos de atuação do Centro de Referência em Direitos Humanos e que hoje a gente discutiu o tema Segurança Pública.
Finalizando, né, eu gostaria de agradecer imensamente mais essa participação no programa, né, dizer que uma certa responsabilidade nossa, né, falar aqui em nome do Lapsus, que é um laboratório, é um grupo que a gente trabalha na universidade, né, a gente coloca esse termo laboratório para ficar um pouco mais formal. Mas só lembrando um pouco da nossa situação, né, o Lapsus, ele trabalha todos os fins de semana, aos domingos, a gente visita as filas de presídio da capital pessoense, para trazer esse apoio psicossocial, essa conversa com os familiares, e a partir das conversas na fila, entender um pouco como é que está a situação das prisões na Paraíba, mais especificamente de João Pessoa, e fazer alguns encaminhamentos necessários, enfim, decorrentes das demandas. Acima de tudo, agradecer mais uma vez, estar nesse segundo programa aqui, nessa participação. A gente tem que mandar alguns agradecimentos, acho que, por favor, Bruno, vai me lembrando das pessoas também do grupo. Mandar um abraço para nosso querido professor Nelson, que é o coordenador desse grupo também, é um dos responsáveis por um dos eixos, também coordenador do CRDH. Todos integrantes, nós somos muitos integrantes, vou dizer o nome aqui aleatoriamente, mas se eu esquecer o nome de alguém, então Priscila, Isadora, Raíssa, Ana Letícia, Juliene também, que a gente sempre errou o nome dela. Enfim, quem mais, Bruno? Me lembra aí. Bruno também faz parte do Lapsus. Vai me ajudar a lembrar aqui. Quem mais? Nara também, que faz parte. Pode falar, Bruno. Pode usar o microfone. Quem mais? Enfim, todo mundo faz parte do Lapsus, que fez, que esse grupo já está há um bom tempo aqui na estrada. E dizer que é uma responsabilidade, como eu já disse, e é um prazer imenso estar falando em nome do grupo, né? E mandar também um abraço para o pessoal do CRDH que eu trabalho, mais uma vez. Na figura de Hugo, na figura de Pablo e de Roberto. Também aqui aos nossos estagiários. Natália está aqui do meu lado. E Bruno também, além de trabalhar no Lapsus, também é estagiário do CRDH. Enfim, finalizando aqui minha fala, que eu falo demais para variar. Gostaria de agradecer imensamente, imensamente mesmo, pelo espaço, pela oportunidade. E apesar de que a gente ter passeado um pouco por outros planos, nós realmente tocamos na questão da situação da segurança pública de uma maneira bem mais ampla, né? Assim, que foge um pouco do convencional. Então, Natália, muito obrigado e até a próxima.
Cheiro de sangue, rastro de bala, não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia, por muito menos mata um homem. Tá faltando um leão no sertão, tá faltando um leão na favela, tá faltando um leão no subúrbio. O povo tá matando cachorro a grito, gato, cadela, a moela tá roncando. O cano deu o disparo, é bala comendo gente, é gente comendo barro. É barro, é lama preta, é berro de mãe aflita. Será que morreu de morte, matado, morto, morrida? A vida continua na próxima esquina. Carreira de pivete, de cocaína, pipa. Enterra na cova do esquecimento.
treme o calor no asfalto, num clima de bang bang. Rastro de bala, cheiro de sangue. Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro de sangue. O churrasco mal passado de Zé. Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro de sangue. O picado de Dona Teresa. Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro de sangue. Da galinha, da videira dela. Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro de sangue. Cozinhando na panela. Cheiro de sangue, rastro de bala. Não me abala tanto quanto aquele pivete pedindo hoje é. Continua na próxima esquina, no ronco do motor, queimando gasolina. Mói o mundo na usina, mói o dinheiro na propina. Verba que não se destina, com fé, com serpentina. No chão o sangue germina e a brincadeira termina. Agora eu quero que tu diga o nome de 20 meninas que morreram de inanição, com a boca no bico do peito, murcho cinzento. Pega o caixote, faz um caixão, enterra na cova do esquecimento. Treme o calor no asfalto, num clima de bang bang. Rastro de bala, cheiro de sangue. Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro de sangue. No churrasco mal passado de Zé. Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro de sangue. Continua na próxima esquina.
O direito achado no porto.
Esse programa teve produção de Natália Correia, Rodolfo Marques e Pablo Norato. Apresentação de Natália Correia. Até o próximo programa.
Você conhece o Juntz? Juntz é internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.